Já estamos ao vivo, tá, pessoal? Eu estou aqui enquanto estou tentando aqui fazer as frentes do host, que Lucas Cisneiros não está aqui hoje. Nós vamos começar aqui e, como você pode ver, estou de volta depois de um mês aí de recesso, graças à minha pequena Olivia. E estou nesse programa de hoje aqui com a minha amiga Tati Cazorla e o meu amigo Lucas Davi, convidado aí para a gente falar da rodada do divisional da NFL, uma coisa que a gente estava debatendo em off aqui, que é uma nomenclatura tão, tão gostosa, né, que a NFL faz aí, que é a rodada divisional, que o que mesmo, Lucas, que você falou?
Que não define o campeão de divisão, né?
Exatamente, porque os campeões de divisão estão definidos há muito tempo, mas a NFL gosta dessa resenha aí, né,
E
então.
são quatro divisões e só dois vencedores do divisional, né?
Pois é, pois é. É a matemática tabajara, né? Então, o que é que custava, né, Lucas? O que é que custava?
E nem o argumento, Luiz, de que são os campeões de divisão também cola.
É, então, o que custava o nome, né, ser o que é, de fato, né?
Isso.
Mas,
Pô, tudo bem, a NBA usa, mas não tem problema não. Chama igual.
pô, não é, eu nem.
Semifinal de conferência.
Exatamente, que é o que é, né? Então, estamos ao vivo e em definitivo aqui, como diria o outro. Sejam muito bem-vindos aí, vocês. Espero que apareça uma galera ao vivo aí, mas como eu não tenho muito a malemolência de Lucas aqui como o cara dos bastidores aqui resolvendo a live e tudo, vamos que vamos no, na base do improviso. Mas o assunto de hoje, os assuntos de hoje, né? Estão bem legais aí, a gente vai falar desses jogos maravilhosos que aconteceram aí no divisional da NFL. Antes eu queria convidar você aí que caiu de paraquedas e começou a ver essa live maluca aqui. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, tem muita novidade boa aqui no canal no Huddle. A gente vai continuar aí fazendo muito conteúdo sobre a NFL. Eu, Luiz Fernando Filho, Tati Cazorla, Lucas Cisneiros e convidados como Lucas Davi aí, sempre para debater o melhor da bola oval. E vamos começar já dando uma pancada no Tennessee Titans, né? E a primeira pergunta da pauta é: como o Tennessee conseguiu perder essa partida? Pergunto isso porque foi um time que conseguiu forçar 9 sacks no Cincinnati Bengals e mesmo assim não conseguiu vencer essa partida. Um feito absurdo, eu diria, né, Tati?
Veja, eu não acho tão absurdo assim. O Tennessee Titans, eu admiro muito como o Vrabel conseguiu manter o time vencendo, apesar da ausência de Derrick Henry, ele conseguiu manter o jogo corrido vivo com o Deonta Foreman e o outro running back que não me vem o nome agora. Mas no último mês, o Titans deu uma decaída e a última partida contra o Houston Texans, meu Deus do céu, eles estavam vencendo, acho que por uns 23, 25 pontos e não ofereceram resposta e o Houston Texans quase alcançou o placar. E infelizmente, eles não conseguiram fazer uma boa partida no Divisional. Eu acho que o Ryan Tannehill é um bom quarterback. Ele é melhor do que muitos que a gente tem por aí. Mas eu não acho que ele seja o quarterback que vai levar o seu time ao Super Bowl. Tanto que nas partidas anteriores, que até em 2019, quando o Titans chegou na final de conferência contra o Kansas City Chiefs, é um ataque totalmente construído em cima do jogo terrestre, né? Então, eu acho que se você precisar do Ryan Tannehill numa situação importante, ele pode te deixar na mão, assim como aconteceu. Infelizmente, Julio Jones não teve o desempenho que eu acho que todo mundo esperava, dada a contratação, mas a gente tem que lembrar também que não é mais o Julio Jones de 2016. E a gente bateu. Eu bati bastante nessa tecla quando ainda tinha os rumores de que ele poderia ir para os Patriots. E o Titans, eu acho que eles pecaram na construção do time. É, faltou um reforço melhor na secundária, apesar deles terem um bom front seven. Então, já fica aí para o ano que vem as coisas que eles têm que trabalhar. Tem que, não sei, uma competição de quarterbacks para o Ryan Tannehill de novo vencer, já que ele conseguiu desbancar o Marcus Mariota, reforçar essa secundária aí, porque não dá, principalmente que a gente está vendo times bem construídos num ataque vertical. É, o Cincinnati Bengals é um ataque extremamente vertical, com o Ja'Marr Chase e o Joe Burrow. E venceu quem entrou melhor em campo no sábado.
Lucas, pode embalar já, viu, querido? Aqui é... aqui não tem... Aqui não é... Aqui pode ir, vamos embora.
Não, eu fiquei achando que você ia fazer alguma pergunta, Joga, tentar puxar alguma abordagem diferente.
Eu vou fazer uma pergunta, aí você embala daí. Nossa. Se você fosse o head coach de um time que consegue forçar 9 sacks e perder o jogo, o que é que você faria no vestiário?
O que eu faria vestiário? No vestiário?
Não na entrevista, não na entrevista.
Peraí, mas no vestiário. Em que momento?
Não, final do jogo ali, você vai consolar os caras, mas qual seria? O que você ia fazer no vestiário? Assim, você, não tô falando você chegar no jogador, porque, porra, o treinador tem que chegar ali e manter, né, a moral alta da galera, mesmo com a merda acontecendo. Mas tá ali naquela resenha dos treinadores ali, né, Lucas? Que você sabe bem. Você vira assim e fala, puta merda, né, velho?
Aí é óbvio, velho. Se você vai fazer algum tipo de cobrança ou chamar algum tipo de atenção, você tem que fazer de quem está devendo. E ao mesmo tempo que o Titans conseguiu sair do jogo com 9 sacks, o Titans também entregou a bola 3 vezes para o Bengals. É, o Titans conseguiu uma interceptação e fez um TD logo após, mas 2 field goals do Bengals. Tá difícil aqui nesse layout Studio E. Não estou me achando na câmera. Mas 2 field goals do Bengals vieram depois de turnover. E aí é aquela coisa. Foram 9 sacks. A defesa jogou muito bem, conseguiu interceptação também. Mas o ataque entregou a bola 3 vezes. E aí, assim, na NFL, e principalmente em playoff, quem vence a batalha dos turnovers costuma ganhar o jogo. Porque se você for ver... O Titans teve mais jarda por passe, teve mais jarda por corrida, jarda por corrida quase o dobro, jarda por passe quase 2 jardas e meia a mais por passe. Só que o jogo de futebol americano, principalmente nos playoffs, ele é perdido nos pequenos detalhes. E aí, pô, eficiência de terceira descida. O Titans teve 8 vezes em situação de terceira descida. Converteu 1. O Bengals converteu 7 de 15. Beleza. Sacou pra caramba. Manteve os caras pra caramba em situação de terceira descida, né? Pra ter que avançar. Mas não conseguia impedi-los de converter a terceira descida. E aí, quando você vai somando as pequenas coisas, vai somando os pequenos detalhes, dá a lógica, né? Dá o Bengals vencer. E aí, assim, quando você é um ataque que é muito dependente de corrida e muito dependente da corrida funcionar para o passe funcionar, na filosofia do estar em campo para que o adversário não esteja em campo, você não quer fazer o que o Titans fez. O Bengals teve 33 minutos de posse contra 20, deixa eu conferir aqui exatamente, contra 26 do Titans. É meio quarto de diferença com o Titans fora de campo. E é assim, tu é um time que naturalmente demora para pontuar, porque construir drive com corrida demora muito mais do que construir drive com passe. E tu ainda vai jogar pouco tempo? Pô, de que adianta 9 sacks? De que adianta tu derrubar o QB dos caras 9 vezes, se do outro lado do campo você não consegue progredir, não consegue fazer drives consistentes, não consegue consistentemente se manter no campo? Aí é difícil vencer o jogo na soma das pequenas coisas.
É, tem uma coisa no futebol americano que eu sou da velha guarda e eu sempre gosto de olhar, porque para mim é uma parada que eu não, estatisticamente falando, eu não sei o quanto é de eficiente isso que eu estou falando, mas eu sempre gosto de olhar quem foi melhor na batalha das terceiras descidas. Porque eu sei que existem cenários onde o time vai ser tão eficiente que ele não vai usar muitas terceiras descidas, mas quando você vê uma execução baixa, como foi a do Titans, é um sinal também de que foi um jogo onde o Titans tinha tudo para vencer. Um jogo onde você consegue forçar 9 sacks é um jogo onde você tem que vencer, de algum jeito, mas não conseguiu executar. Então, tem
Mas,
muita coisa.
Luiz, ao mesmo tempo, eles conseguiram 9 sacks. É, na batalha de quem conquistou mais primeiras descidas, o Bengals fez 17 a 16. 13 das 17 primeiras descidas do Bengals vieram com passe. Então, aquela coisa. Ah, a defesa do Titans, ela é muito boa. A defesa do Titans, isso aqui não. A defesa do Titans, ela consegue botar pressão. Ela não consegue, aparentemente, cobrir tão bem.
Antes da gente, assim, só para passar, para não deixar passar batido aqui, né? Primeira final de conferência do Cincinnati Bengals aqui desde 1988. Eu vou até pegar aqui o que Rafael Brasileiro falou. Vai acabar com o Bengals, mas eu tô usando esse boné a temporada inteira, viu, jovem? Então, nessa zica aí, Golden
As
State
pessoas
Warriors.
estão perdidas nessa história de zicas dessa.
Golden
Se
State
perderam no
Warriors, New
personagem.
England Patriots, Cincinnati Bengals, ninguém pode falar de mim, não. Aqui. E o Rams, hein? O Rams também. Porque o Rams hoje eu dei uma buscada lá no Twitter do canal no Huddle, porque eu ouvi lá que como é que o cara pode apostar no Rams longe. Aí eu só falei, olha eu aqui, ó. É o Matthew, pô, é o Matthew aqui. Tem até um comentário aqui também, ó. O Matheus Rocha deixou aqui, eu só quero deixar aqui que eu amo o John Matthew, eu também amo, viu? Muito o nosso John Matthew Stafford aí, queridíssimo. E eu tô feliz demais que ele
Beijo,
saiu
Matheus.
daquele
Matheus é torcedor
cemitério.
do Lions, viu?
Torcedor do Lions, ele sabe bem como. Eu bato muito no
Olha lá
Lions
o
e
que
ele.
você vai falar.
Não, mas a gente se segue porque, no fundo, rola uma empatia muito grande pelo sofrimento dos dois. Eu pelo Lions dele e ele pelo meu Bears. A gente sofre junto ali na mesma divisão. Então hoje eu até chamei o Lions de cemitério de carreiras, né? Porque eu lembro que o Mohsin Mohamed chamou o Bears uma vez de cemitério de wide receivers. Então é bem essa resenha aí. É a alegria da NFC Norte, sempre essa dinâmica aí. Mas um dado que eu queria trazer aqui, que eu não queria que isso se perdesse no limbo, o Bengals nunca perdeu uma final de conferência, viu, Lucas Davi? Só dando esse alerta aí, são dois jogos e duas vitórias. Foi pouco. Foi poucas vezes lá.
Então,
Mas
algum
quando ele
tabu
foi, ele
será
ganhou.
quebrado. Então, algum
Exatamente.
tabu será quebrado, porque Patrick Mahomes nunca perdeu para um quarterback que não seja Thomas Edward Patrick Brady.
Exatamente. Vamos ver o que que vai.
Na
Vai.
batalha dos tabus, alguém vai manter e alguém vai quebrar.
Alguém vai quebrar. Passando aqui só para deixar um abraço para a galera, o Rafael Brasileiro, que eu já falei aqui, né? Inclusive, ele deixou um comentário para você aí, Lucas, que tá com cara de barraca, né?
Hoje eu acordei e falei a Tati assim:
Todo mundo não dormiu, né?
a coisa que eu mais quero é que chegue a hora do almoço para eu tirar um cochilo.
Eu
É
não dormi
fogo.
nada.
Ah, Nossa Senhora! E o pior, sabe o que que é pior? Vou relatar para vocês aqui. Pai de uma criança de 1 mês. Você tenta dormir em todas as horas possíveis, né? E eu não tava dormindo. Eu falei, acabou pra mim, porque madrugada eu vou pegar aqui, eu revezo que eu vivi, né? A gente reveza aí. E quando eu ia pegar, eu ia estar só um caco, dito e feito, né? 4 e pouca da manhã, dormi pouquíssimo, e eu estava só ali em corpo, porque não existia nada ali, andando com ela pela casa para fazer ela dormir. Não sei como eu consegui, não tenho ideia como as coisas aconteceram, mas ela dormiu bem e passa bem, graças a Deus. Mandar um abraço também para o Matheus, né, que já falei aqui, somos fãs do Matthew Stafford. Anderson Santos também, mandar um abraço aqui. Ele mandou uma pergunta, vamos ver aqui. Bom saber que vocês estão vivos depois de ontem e que não era um social media no Twitter de vocês. Era eu! Acordado ali em choque com tudo que estava acontecendo. Mas é isso aí, Anderson. Obrigado aí pelo alô. Mandar um abraço pro Igor também, Igor Brunelli. Aqui tá mandando um abraço, um beijo para você, Tati. E
Obrigada.
ele deixou mais um comentário aqui. Na boa, quando o Josh Allen deu aquele abraço no Gabriel Davis, para mim tinha acabado também. Coitado do Allen, queria dar um abraço nele também. É, o
Coitado do meu menino Gabriel Davis, né, cara? Saiu da UCF.
Não, Josh Allen, assim, ele pode até não estar muito acostumado com isso, mas eu te garanto que a torcida do Bills está acostumada a sofrer bem, né? Então, sentiu o impacto e passou. É o Bills, né, bicho? Vamos mudar de prosa, senão esse programa vai ficar com 59 mil minutos. Vamos falar de uma freguesia que já está grande, né, Tati? Essa freguesia aí do Aaron Rodgers e o Packers com o San Francisco 49ers. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, quem está assistindo esse vídeo, de ver um vídeo que rola na internet inédito aí, que é o Aaron Rodgers no draft, falando que o San Francisco 49ers ia se arrepender mais de não ter selecionado ele. Um vídeo inédito, ninguém nunca viu esse vídeo, né? Nunca passa quando tem jogo, quando tem draft, nada disso, né? E o que acontece é que o 49ers ganhou 4 jogos contra o Aaron Rodgers aí. Então, jogos decisivos, jogos de playoffs, e o 49ers foi lá e ganhou. O que você achou dessa partida aí, Tati, dessa freguesia? Detalhe que começamos o sábado com 2 jogos sendo decididos por field goal, e
Sim.
domingo se manteve essa mesma mística aí, né? Viva os Kickers!
Eu achei muito ruim pro Packers, porque você jogando em casa, o time com o melhor retrospecto da NFC, depois da semana de bye, perder, não teve nenhum touchdown ofensivo, foi um touchdown de special teams, de bloqueio de punt. Packers não pontuou nem no segundo nem no terceiro quarto. Ninguém pontuou no segundo quarto, na verdade. O Packers abriu o placar e depois foi pontuar novamente só no terceiro quarto. Então, cara, eu nem sei o que dizer assim, porque eu realmente esperava mais do Green Bay Packers e eu esperava mesmo por tudo que eles apresentaram durante a temporada regular. O Lucas Cisneiros falou muito bem aqui quando estávamos eu e ele discutindo a respeito do técnico do ano, o quanto o trabalho do Matt LaFleur foi primoroso por conseguir fazer o time ter 13 vitórias sem a linha ofensiva titular, enfrentando algumas lesões na defesa também. Mas eu não sei o que que acontece com o time, com a comissão técnica, na hora de jogos decisivos. A gente viu que o jogo corrido do Green Bay Packers foi nulo, basicamente não existiu. Isso pode ter feito muita diferença para eles no final das contas. E eu fui surpreendida, eu realmente não esperava uma vitória do Niners. Eu tava contando com a vitória do Packers, assim. Por todo o retrospecto do Niners, eu acho um time muito inconstante. Eu acho que é uma comissão técnica um pouco problemática. Então, para mim, foi a
Opa,
maior.
pauta boa essa, hein?
Da
Pauta boa
comissão
essa, vai
técnica do
rolar hoje
Niners.
aqui. É, opa. Vai. Continua aí que esse é o gancho que eu vou pegar para mandar para Lucas Davi, vai.
E é isso, para mim foi a maior zebra do final de semana, foi essa partida.
Lucas, e quem disse que Shanahan era o Fernando Diniz da NFL? Como que fica a situação?
Não entende nem de futebol americano nem de futebol, né? Me fala um
Olha,
absurdo desse. Não entendo nem de futebol americano nem de futebol.
eu acho que poucos xingamentos são maiores do que chamar o cara de Fernando Diniz, tá? Mas
Mas
enfim.
eu não consigo. Já começa que eu não consigo nem fazer um paralelo de Fernando
Não
Diniz com o futebol
tem.
americano. E assim, esticando muito a realidade, todos os absurdos possíveis, talvez a gente chegue perto daquele time de Oregon do Justin Herbert, que tinha muito screen. E aí eu lembro do Fernando Diniz porque é o toquinho
Muito.
pulado, né? E aí é aí que para por aí. Não tem absolutamente nada, nenhuma outra semelhança.
E o Fernando Diniz tem um temperamento meio Bruce Arians, né? Também tem isso aí, meio.
É, não, e outra coisa, né? O ataque do Kyle Shanahan, ele é baseado em corrida. Se a gente vai pro
Sim.
futebol, isso é o antidinismo.
É total,
Tá
total.
ligado? É simplesmente assim. É, então, assim, quem fala que ele é o Fernando Diniz da NFL não entende nem de futebol, muito menos de futebol americano. É, esse jogo, a NFL, ela tem que agradecer demais pelos jogos do domingo, porque quem pegou esse final de semana disse assim: rapaz, vou dar uma chance pra esse tal de futebol americano que todo mundo fala tanto. Todo mundo fala tanto de futebol americano, vou assistir. Quem assistiu no sábado e não persistiu pro domingo, eu entendo e acho muito justo. Porque, meu amigo, esse jogo do 49ers e do Packers, salvo o final com o bloqueio do punt,
Sim.
foi de dar calo na vista. E não me venho com jogo de defesas, porque eu já falei que jogo de defesa é eufemismo para jogo ruim. Certo? Foi um jogo ruim. Foi um jogo chato
Será que
de assistir.
Rafael tá na live ainda? Se tiver, ele vai retrucar aí,
Não.
não vai deixar barato, não.
Jogo de defesa é conversa para boi dormir. Certo? Tem outro nome não para isso. É, 5 sacks para um lado, 4 sacks para o outro, interceptação. Isso é jogo de defesa? Não. Isso é um ataque jogando mal. Linhas ofensivas que não conseguem proteger. Tá vendo? Olha, os jogos foram bons, por quê? Foram jogos de defesa.
Quem falou?
É o primeiro
Rafael,
último
olha.
comentário.
Aí, ó. Aí, falei.
Não,
Olha aí.
os jogos foram muito ruins, sério.
Se a NFL for depender de jogos
Não.
defensivos para conquistar novos fãs, ela tá lascada, meu amigo. Já diria Gilberto do Vigor.
Ah.
E assim, eu indo para uma parte mais nerdola assim do jogo, eu gostei do que eu vi do 49ers nos special teams e na defesa. No ataque, eu sei que eles têm os caminhos, mas eu quero ver como é que vai ser contra o Rams, porque a gente viu um pass rush absurdo, né, do Rams para cima do Buccaneers, e são caras que, além de conseguir acelerar o passe, cobrem muito bem corrida, né? Então eu tô curioso para ver o que é que o Kyle Shanahan vai aprontar para o próximo domingo.
Pois é, eu acho que por ser um jogo de divisão, é um jogo mais complicado, tende a ser um jogo tenso aí, mas se você for pôr no papel, eu acho que o Rams tem um equilíbrio maior de unidades aí. É, claramente o 49ers pode ter problemas se o Jimmy Garoppolo for depender muito do Jimmy Garoppolo aí, né?
Mas
Rafael
aí é que
Brasil.
tá, Luiz. É, não pode depender do Jimmy Garoppolo,
Não
porque
pode.
não, mas não porque ele é um QB ruim ou coisa assim, mas porque o time é muito melhor quando ele não arremessa mais de 20 bolas. Porque
Sim.
se você usa o Jimmy Garoppolo para tentar 20 passes ali no tentar 20 passes no jogo, um play action, um situacional, um quick game, eventualmente um drop back, depois que você conseguir manipular a defesa a seu favor, ele é um QB que te bota no Super Bowl como já botou. Mas o Jimmy Garoppolo não é um QB para arremessar 40 bolas no jogo. O 49ers nem é um time feito para jogar arremessando 40 bolas no jogo. E,
Não é.
sei lá, eu acho que 40 arremessos, mais de 25 arremessos de Garoppolo no jogo é chance da gente ver highlights da defesa do Rams, que a gente vai assistir pelos próximos. A gente vai assistir mais tempo do que o vídeo do draft do Aaron Rodgers.
Rafael Brasileiro que chamou o Packers aí de cemitério de quarterbacks com um Super Bowl só. Parece que os caras entram numa sina ali de não conseguir mais, né? Tem uma mensagem para você aqui, Tati. Corri para vir antes da reunião do Trump e vejo o Tati de Bucks. Francamente, Tatiana, olha aí. Tá vendo? Tem um cara aqui, membro do canal no Huddle, que é este que vos fala, que chama o Buccaneers de Patriot genérico, né? Então, é o Patriots ensolarado
É o
ali.
How I Met Your Mother da NFL.
É o How I Met Your Mother da NFL. Que para quem não sabe, How I Met Your Mother é o Friend genérico, né? E aí. Pior que Friends, só o Friends genérico, que esse é duro. Um abraço para o amigo Gilson aí, sempre consagrando conteúdo, torcedor do Rams. Polícia da NFL tinha que prender com prisão perpétua o Aaron Rodgers. Eu acho que o Aaron Rodgers pode ser preso pela polícia da vacina também, já ia ajudar
Também.
bastante.
A
Né? Já
vacina
ia
levou a polícia da
ajudar. A polícia do
vacina a da vacina levou ele e o Josh Allen nesse final de semana.
banho. É. Se der. Se dependesse do Super Bowl, o Manny e o Wilson, que a NFL tava lascado.
Pois é, ontem foi pior do que o Super Bowl Manning. Ontem não, sábado foi pior do que o Super Bowl Manning Wilson.
Pois é, rapaz, pois é. Vamos passar adiante, mas só para falar aqui que o 49ers venceu 9 dos últimos 11 jogos. O Kyle Shanahan tem 35 vitórias e 15 derrotas quando joga com o Jimmy Garoppolo. Como o Lucas falou, parece que o time entra numa fórmula de vitórias ali, que mesmo que ele tenha números que você olha assim e fala, porra, número não é um número que chama atenção, mas o time consegue executar e consegue ganhar. E sem o Jimmy Garoppolo, o Kyle Shanahan tem um retrospecto de 8 vitórias e 28 derrotas. Não dá para não associar isso, né? Imagina que se ele tivesse um quarterback de elite ali, um cara muito bom no seu comando ali, e a 17ª final de conferência
Mas
do São
é,
Francisco
aí é que tá.
49ers.
Aí a gente tem que voltar pro ponto de sempre. Não precisa de um quarterback de elite para ganhar a
Não
NFL.
precisa. Eu não sei, hein? Para ganhar,
Rafael
para.
Brasileiro está aí, não nos deixa
Não, mas Joe
mentir.
Flacco é elite, né, pô?
Mas e Trent Dilfer é elite?
Não, mas aí veja só. Eu oscilo muito o pensamento disso aí, mas
É lá,
pra...
Emene, é elite?
não é
Não.
mais executor, né? Mas o que eu penso é assim: o que é que tem em comum o Giants e o Ravens? O Giants hoje não, que é uma zona, mas eram franquias, são franquias tradicionais, apesar do Ravens ser jovem, jovens bem organizadas. Times que não têm quarterbacks de elite vencem jogos, avançam, podem chegar no Super Bowl. Nick Foles foi campeão, tudo isso. Mas o grosso mesmo, se você olhar ano após ano, é aquela galera ali, velho. É aqueles caras que são fora da curva.
Mas se não fosse Tom Brady, tirando qualquer coisa de perspectiva durante a sua carreira, a gente teria visto outros QBs não elite sendo
Ah,
campeão.
sim. Tá, possivelmente a gente possa
Mas
estar.
assim, ó, Jake Delhomme ficou a um kickoff dentro do campo de ser
Ô,
campeão.
rapaz, foi. Foi mesmo. Mas, ó, vamos só passar aqui rapidamente para a gente ir para o outro assunto. Bucks campeão com Tom Brady. Kansas City Chiefs campeão com Mahomes. Aí veio o Patriots campeão com Brady. Aí o Eagles com Nick Foles. Patriots de novo. Broncos com Peyton Manning. Aí lá vamos nós aqui com Brady de novo, Russell Wilson, o Joe Flacco, né? Então, aí vem o Eli Manning. Teve esse hiato aqui do temporada 2011-2012 que quebra argumento, né?
Culpa do Patriots, inclusive.
Aí teve o Packers campeão, né? Na temporada 2010, a gente teve o Saints campeão na temporada 2009, a gente teve o Big Ben com o Steelers campeão em 2008, que eu ainda faço terapia contra esse jogo aí, porque o que eu torci pro cara não ser campeão nessa partida aí, não tá no gibi, velho, pra ver Kurt
Sejamos
Warner
justos,
campeão
mas
de novo.
o principal ponto é, não fosse você tira Tom Brady da equação e os quarterbacks de elite que são multicampeões que é Peyton Manning e o Big Ben
Aí teve o Peyton Manning, teve o Big Ben, aí
então,
depois...
mas é o que eu tô dizendo, você dá para o 49ers tem uma chance de ser campeão,
Não, tem.
ele só precisa que o ataque junte os seus cacos aí e consiga progredir. E tem mais. O 49ers, ele perdeu o título para o Chiefs a partir do momento que eles deixaram de jogar baseado em Deebo Samuel e Kyle Juszczyk e passaram a jogar baseado em Garoppolo fazendo passe. Bicho, é simples. Você nos playoffs. Simples é foda, né? É absurdo eu falar isso. Não é simples, não. É difícil pra caramba. Mas é mais provável você ir bem fazendo o que você faz bem do que
Sim.
ir bem fazendo o que você não faz tão bem assim.
Não, isso aí sim. Com certeza. Mas vou mandar um abraço aqui pro Rafão. O Rafão falou que a live tá pesada demais, não roda aqui na internet. Meu
Gigante.
amigo, convidado de luxo tem, né? E em breve você aqui também para resenhar aí. Eu que acreditei muito no Vikings, né, Rafão? Mas quebrei a cara aí, mas enfim. É dureza, né? Rafael, brasileiro que tá aqui. Falando que a estatística é bem mentirosa, não lembro que estatística é essa que a gente
A
falou agora.
do
Não sei se é dos QBs.
Garoppolo vencer mais do que perder.
Ah, mas porra, é difícil aí, né? Como é que a gente vai contra-argumentar isso aí? É duro, né?
Aí tem que ir jogo a jogo. E é jogo demais.
É jogo demais. Tipo, se fosse, ganhou 10 jogos e perdeu 2. E aí, se o Garoppolo ganhou 5 e perdeu 8, aí tudo bem, mas pô, o cara ganhou 35 jogos com o Jimmy Garoppolo e perdeu 15. E 8 vitórias e 28 derrotas, pelo menos a gente sabe que o backup não era bom, né? Então, assim, no mínimo isso. Mas vamos passar aqui para Rams e Buccaneers, que aí no domingão, né, Lucas? Eu acho que para quem curte ataque, quem curte umas dinâmicas
Quem
aí.
gosta de futebol americano, né? Para se divertir, para quem
Foi mais
gosta
interessante.
de ver narradores empolgados,
Pô,
para quem gosta de ver
gritando.
torcida comemorando, para quem gosta de
É.
assistir o que o jogo nasceu para ser, domingo foi o jogo. Ou domingo
Verdade.
foi o dia, né?
Domingo foi o
É só
dia.
para fechar. O problema de Jimmy Garoppolo é que ele não virou Tom Brady e aí todo mundo culpa ele por ele não ser Tom Brady. E ele nunca quis ser Tom Brady.
Faltou o Bill, né, Tati, pra ele ser o Tom Brady, né? Foi pouco tempo junto. Mas é isso aí.
Na verdade, eu acho que o Bill viu que não ia sair nada dali, não, e falou: vaza, vai embora
É.
daqui.
Mas agora tem o nosso Mac aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Rams e Buccaneers, Tati. Vamos aproveitar que você está com a camisa do Bucks aí, que é o Patriot genérico. É, o Rams ganhou de 30 a 27. Vou só soltar essa deixa aqui para você falar. Tom Brady nunca ganhou do Rams vestindo a camisa do Buccaneers. Em compensação, nos seus anos de Patriots, teve dois Super Bowl nas costas aí, né? Vencendo o Rams.
Eu falei para ele não ir embora, mas ele quis ir. uma partida que o Los Angeles Rams se esforçou muito para perder e não conseguiu, minha gente. Foi um jogão de bola. Eu sempre tenho medo quando o Tom Brady está em campo e o time não responde do que ele vai fazer depois do intervalo. E o cara meteu 14 pontos no último quarto, o rei do 2-minute drill. Quando o Los Angeles Rams parou de pontuar nos 27, eu falei para o Lucas: não é à toa que Tom Brady era chamado de comeback kid, e essa galera tá meio doida aí, não sei o que que tá acontecendo. Assim, não falando dos jogos da próxima rodada, porque a gente vai falar disso depois, mas eu vejo o Los Angeles Rams um time melhor que o Niners, só que para mim eles têm parecido essa problemática da comissão técnica. Eu acho a comissão técnica um pouco problemática, com umas escolhas deveras erradas. A gente pôde ver aí umas coberturas equivocadas no Mike Evans, nas horas erradas, que até conseguiu marcar um touchdown aí, um desses momentos, queimou Jalen Ramsey. Mas o Luiz falou uma coisa no Twitter ontem que eu concordo muito, que a partida de domingo marcou para que o Matthew Stafford foi dado para os Rams. Foi exatamente para aquilo ali, para ele conseguir dar um passe para colocar o time na área de field goal para vencer uma partida. Goff jogou um Super Bowl, mas era um momento completamente diferente do Los Angeles Rams, com uma comissão técnica completamente diferente. Então, gostei muito de ver o Stafford dando uma renascida, porque ele começou a temporada muito bem, aí baixou a produtividade. Não culpo somente ele, como eu disse, para mim, a comissão técnica dos Rams tem bastante problemas. Cam Akins, por favor, eu prefiro Sonny Michel. Sonny Michel tá conseguindo receber a bola. Me ajuda, McVay. Faça esse favor pro seu time, porque dois fumbles que poderiam. O último poderia ter custado absolutamente a partida. E o Buccaneers, para mim, ficou bem claro que quando o time tá bem, eles estão bem. Quando o time não tá legal, eles vão passar o sufoco. É um time que sofreu com muitas lesões durante toda a temporada. A secundária do Buccaneers completamente remendada. Mas um time com uma defesa contra o jogo corrido muito bom. Infelizmente, perderam o melhor OL do time na partida anterior, né? O Tristan Reeves. Querendo ou não, faz falta. E Tom Brady ficar só com Mike Evans e Rob Gronkowski e Scott Miller, que é o Brady. Não é assim, o cara é o Tom Brady, mas o cara precisa de mais alguém além de Mike Evans para ajudá-lo. Então, eu acho que fez muita falta no ataque do Buccaneers, principalmente você jogando com uma defesa que é o all-in do McVay. Eu esperava essa derrota dos Bucks. O que eu não esperava era esse apagão dos Rams durante a partida, mas foi um jogo muito maneiro. Eu gostei muito.
Lucas, só para pegar o gancho para passar para você, qual seria a sua reação na sideline se você vê o seu corner marcando o melhor wide receiver do time adversário e ele marotamente vira para tentar uma interceptação quando ele está mano a mano e perde totalmente o tempo da bola? O que que você acha disso aí? E aí você embala daí.
Tem um agravante, né? Ele pediu para trocar de lado, porque o outro
É.
corner tava se pendurando. Se pendurando não, porque na NFL não tem isso, né? Mas tava fazendo muita falta, né? Tava muita interferência, muito holding, e ele pediu para trocar de lado. E aí tomou essa, né? Em cima dele. Enfim, na sideline o que eu posso fazer? Memória curta, apaga, bora pra próxima. Mas. O que eu gostei de ver desse jogo do Rams, principalmente, é que Tom Brady vem para campo. Todo mundo sabe que ele vai marcar TD. E assim, nesse momento, quando o Tom Brady tá em campo para vencer o jogo, né? Porque ele teve dois 2-minute drills, né, que fazer, né? Um antes do 2-minute warning e outro depois. E eu tava assistindo o jogo e comentando com o Tati no WhatsApp, eu dizendo: o Rams precisa de três first downs para ganhar o jogo aqui. Numa terceira para sete, alguma coisa assim, eu falei: se o Rams converte aqui, quando eles pegaram a bola, o Rams jogou a bola com 4 minutos e 40 e pouco, né? E quando chegou na terceira descida, eu fiz: se o Rams converte aqui, já vai, ele vai pro 2-minute warning com a bola na mão. E aí deu muito ruim pro Patriots. E aí é three and out. E aí o Rams devolve a bola, tipo assim, não, vai gastar o tempo todo, gastaram 40 segundos de relógio. E aí é o seguinte, quando o Tom Brady pega a bola nessa situação, você sabe que a chance dele pontuar é muito maior do que a chance dele. É assim, a chance de Tom Brady pontuar no 2-minute drill, ou jogando em ritmo de 2-minute drill, é maior do que ele acertar um passo qualquer no meio do jogo. Sei lá, Tom Brady deve ter 60% de accuracy, eu diria que no 2-minute drill, de precisão, eu diria que no 2-minute drill ele tem 70% de chance de pontuar, pelo menos. E aí você vê o seguinte: o Rams estava na famosa situação do empena ou quebra, né? O famoso bend or break, né? Que eu gosto muito mais do empena ou quebra. A defesa quebrou, o ataque só empenou. Porque quando o Rams volta, né? Depois o Patriots pontua, o ataque volta e perde a bola de novo, e aí o Patriots tem a chance e empata o jogo. Naquele momento ali, para mim, o normal era que o ataque do Rams, acabou aqui, deu ruim, não consigo sair mais nada. Só que o ataque do Rams, e aí é a hora que finalmente chega, onde eu digo que eu me admiro do ataque do Rams, é como eles chegaram inteiraço para a última drive do jogo. Bola na mão do Matt Stafford. A chamada do Todd Bowles foi apostando nessa quebrada, né, que o time ia empenar e quebrar, porque ele tinha acabado de tomar dois socão na cara, né? Que é drive TD, não é three and out, drive TD. E aí, quando o Todd Bowles manda seis caras em blitz e bota todo mundo em cover zero, o que ele queria ali era que o Stafford não conseguisse nem olhar para o fundo do campo, né? Que na hora que ele pega o snap, que ele levanta a cabeça, ele ia ver tanta camisa do Buccaneers que ele ia tirar o olho do fundo do campo e não ia conseguir fazer o passe. Só que o homem estava na missão. E aí eu acho que é na hora que você diz ali no seu tweet, Luiz, que você estava É que é foi por isso que eles pegaram o Stafford, que é para que nesses momentos ele saiba que ele tem que estar com o olho no fundo do campo e ele vai acertar o passe. E tem mais, tá? Ele apanhou, ele faz o passe para o Cooper Kupp e apanha. A pressão demorou a chegar. Demorou a chegar. Faz parte também do. Ah, tem uma linha ofensiva, né, entre eles, e que não fez o seu melhor. Que em alguns momentos não fez o melhor dos trabalhos, o melhor que pode fazer, né? Tava até desfalcada do Whitworth, se eu não me engano. E aí, quando ele acha o Cooper Kupp ali naquela altura, também tem uma outra parada que é o cara, ele achou o Cooper Kupp, ele não viu o Cooper Kupp fazer a jogada, porque ele tava no chão, ele tava apanhado, ele ouviu a galera comemorar, e aí ele já levanta e vai correndo, bora, fazer spike. Então, assim, num momento crítico, psicologicamente muito crítico do jogo, ver que o Rams não quebrou, mostra pra mim que o time tá num patamar psicológico que dá pra você credenciar ele tranquilamente como um favorito. Porque, por mais que... Ah, quase perdeu o jogo. Tá, quase perdeu, mas foi uma vitória de campeão pra mim. Porque a gente fala tanto quando comenta sobre o futebol americano que o melhor time... Ah, não é defesa ganha campeonato, não é ataque ganha campeonato. É o time mais balanceado. E o time mais balanceado, na hora que a defesa cai, o ataque vai lá e busca e balanceia de novo. E foi isso que o ataque do Rams fez. E foi isso que eu fiquei, que eu tiro de ponto positivaço do jogo.
Pois é, exatamente. Só para fechar aqui, só tem três pontos que eu queria trazer sobre esse jogo. Primeiro, vocês já falaram bem aí, né? Vocês conseguiram entender. Teve uma galera que não entendeu muito bem a tweetada que eu dei lá sobre isso do Matt Stafford, mas acho que vocês conseguiram explicar bem o motivo de eu ter dito que era para isso que ele foi trocado. Era isso que a comissão técnica acreditava que ele poderia fazer e que, na minha opinião, ele pagou o que era o investimento dele. Porque na hora que precisou, na hora H, ele foi lá e ele conseguiu executar e levar o time para a final de conferência. Se ele não tivesse acertado, isso eu falei até com o meu amigo André Bruto, ele estava sendo massacrado hoje aqui. Então, por todo mundo. Então, eu acho que a César que é de César também, né? Então, se ele acertou, tem que tirar o chapéu porque ele conseguiu trazer essa vitória. A mística do Tom Brady, acho que isso é um ponto que possivelmente a gente jamais vai ver algo nesse nível na NFL. Eu não digo que jamais veremos, porque na NFL tudo é muito cíclico, né? Então a gente pode ver outras loucuras por aí, mas a mística em volta desse cara é um negócio surreal, que você vê um placar de 27-3 e você fala, esse jogo não tá perdido, esse jogo pode ser que tudo vá acontecer, se os caras fizeram um TD aqui, acabou. E os caras chegaram, isso que é impressionante, sabe? Essa é a minha dúvida. Eu gosto muito do Goff, mas será que com o Goff o Rams teria conseguido uma posição de field goal? A gente lembra do Super Bowl, né? Que o Rams ele teve uma situação onde o Goff falhou num passe que era um touchdown fácil e ele não conseguiu enxergar aquilo ali. Então é essa a diferença, né? E o terceiro ponto, que para mim, e eu sei que eu tô nadando contra a maré. A maioria das pessoas está falando e tratando o Aaron Rodgers como o MVP da temporada. Para mim, o MVP da temporada é o Cooper Kupp. Para mim, a briga era Cooper Kupp e Jonathan Taylor, com o Aaron Rodgers também. Tá? Mas como o Jonathan Taylor não conseguiu que o Colts se classificasse para os playoffs e não conseguiu avançar nos playoffs, eu acho que isso é importante. Diz que não é importante. Mas existe uma questão importante aí também, né? O seu time se classificar para os playoffs, se classificar bem para os playoffs, isso pesa muito. E o Cooper Kupp foi o principal jogador do Rams nessa temporada. E para mim, ele é o MVP da temporada. Ele não é só o jogador ofensivo do ano. Mas eu sei que é uma briga que não vai muito para frente aí, não, eu acho, né? Afinal de contas, é uma liga de quarterbacks. E o Rams venceu 7 dos últimos 8 jogos. Então, no mínimo, a gente vai ver uma batalha de times que estão num momento muito bom aí, 49ers. E Rams, além de serem rivais de divisão. Para fechar a barraca, Tati, eu vou pedir sua autorização para eu começar com o menino Lucas aqui, para falar desse jogo. Que eu não vou... Eu ainda não tenho na minha mente bem trabalhada em que posição na história esse jogo está, mas eu diria que ele é um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. E é impressionante como dois dos melhores jogos que eu vi na minha vida já envolvem o Patrick Mahomes. Esse jogo e aquele jogo contra o Rams, lendário jogo contra o Rams, que só quem Só quem
Só
aprecia
quem
muito jogos
viveu sabe.
defensivos, só quem viveu sabe, quem aprecia muito jogos defensivos não gostou, né, Lucas Davi, daquela partida lá.
É,
Mas teve
quem é
também.
triste, né? Quem é triste?
Porque teve muita coisa de defesa também esse jogo aí, né? Mas enfim. Chiefs vence o Bills por 42 a 36. Andy Reid é o primeiro head coach na história da NFL a ter quatro finais de conferência consecutivas por dois times. Fez isso com o Chiefs agora e fez isso com o Eagles. Então foi na Conferência Americana
Uma
e
coisa
na
que nunca vai
Conferência
entrar na minha
Nacional.
cabeça é como a torcida do Eagles consegue odiar esse homem.
Eu não consigo entender também, velho. Não consigo, mas. Os esportes às vezes não tem muita justiça, né? Mas se tem uma justiça aí, foi o Andy Reid conseguir esse título e conseguir se perpetuar como um dos melhores treinadores da NFL na equipe do Kansas City Chiefs. Vou te entregar de bandeja falando que para mim esse jogo foi um tributo ao futuro da NFL, com Josh Allen e com Patrick Mahomes. Eu acho que eles têm tudo para ser. O Mahomes já é, né? Mas o Josh Allen já tá cravando o nome ali como um dos principais nomes da liga. Eu acho que a gente vai ver. A gente tá vendo nascer, eu diria, né, Lucas? Uma rivalidade muito interessante aí entre Bills e Chiefs. Por causa das circunstâncias de playoffs, né, meu amigo?
Não, a gente vem, Luiz, quer dizer, nós fomos criados, e eu acho que dá para falar dos três, assistindo a AFC, que era um embate de quarterbacks, Peyton Manning versus Tom Brady. E é muito bom para a cultura do fã, para a manutenção da liga, para o crescimento do esporte, que você consiga criar essa rivalidade pessoal e também rivalidade entre times, né? E fica muito melhor quando é a rivalidade entre, discutivelmente, duas das torcidas mais fanáticas, né? O Guerra Field, né, atual nome do Arrowhead Stadium, tem recordes e recordes de barulho, e a torcida do Bills, né? É aquela maluquice única lá que só eles conseguem fazer. Sobre isso que a gente tá brincando, já jogo de defesa, jogo de ataque, nos mais ofensivos dos jogos, quem define quem vence é a defesa, não é o ataque. Uma defesa que consegue fazer o outro time não pontuar, ela vence, não pontuar por uma drive, ela venceu o jogo. No jogo de ontem, isso teria acontecido com os special teams, né? O Harrison Butker deixou 4 pontos no campo. Então, se o Chiefs tivesse perdido hoje, a cara do Harrison Butker estaria estampada em todos os jornais do Missouri, Kansas, Oklahoma e região, né? Então, todo mundo questionando. Skip Bayless ia estar falando de jogos definidos por não atletas, né? Ele já ia ter soltado essa aí, porque o Butker deixou 4 pontos. Mas é uma outra prova que defesas ganham jogos ofensivos. Na primeira drive do jogo, eu acho que é o Jaron Reed, ele acerta uma joelhada no capacete do Tyrann Mathieu, que vai pro tackle, e tira o Tyrann Mathieu do jogo. O Texugo do Mel entra no protocolo de concussão e sai. Ele vai para a tenda na primeira drive. No final da primeira drive, ele vai pro vestiário. Antes do intervalo chegar, já tinha um neurologista de fora da equipe do Chiefs para dar uma segunda opinião. Então, assim, você vê como o efeito borboleta da parada, né? E aí, assim, isso explica muito e o Chiefs já estava indo para o jogo sem um corner titular, tá? O Rashad Fenton, ele não jogou. E isso explica muito como pareceu ser tão fácil para o Gabriel Davis jogar ontem. O Gabriel Davis passou o jogo quase todo com um corner reserva, marcando ele, e com safeties reservas marcando ele, como chama, o over the top, né? O safety que dá ajuda por cima. Foram 3 touchdowns, né, do Gabriel ontem. Nos 3 touchdowns, ele estava em situação de 1 para 1 nos três. E às vezes que ele vai para o meio do campo, ele envergonha o corner e mais 3 gerações da família, né? Aquele corte que ele dá na rota e deixa o corner do Chiefs de bunda no chão. Aquilo ali envergonhou 3 gerações para trás e 3 gerações que nem nasceram ainda. E ele tá sozinho na endzone. E tem as outras ele tá sozinho porque não tem ajuda no topo. Que é uma coisa que me incomoda bastante do Spanuolo, que ok, tem todos os méritos. O cara tem 3 títulos do Super Bowl como coordenador defensivo. Não vou dizer que eu entendo mais do que o Spanuolo. Longe disso. Até porque se eu entendesse mais que espanholo, eu estaria empregado na NFL, né? Não estaria sentado aqui no meu quarto dando pitaco em esquema tático de ninguém. A defesa do Chiefs, ela é uma defesa muito agressiva. A defesa que manda muita blitz. A adição do Melvin Ingram foi muito importante para esse front do Chiefs, né? Melhorou demais. Permitiu que o Chris Jones voltasse a jogar dentro. A volta do Jaron Reed. Então, assim, o efeito dominó da contratação do Melvin Ingram foi muito importante. Dito isto, a gente volta aí para o comentário que eu fiz lá quando eu estava analisando o Bucks. Muita gente pressionando é menos gente cobrindo. E aí quando você tem um corner a menos e um safety a menos, ou seja, não tem os titulares, né? Fica pesado. E aí é nesse momento que fica muito difícil defender um quarterback como Josh Allen. Josh Allen que saiu da minha Mountain West, né, Luiz? Você sabe aí que eu, como torcedor da San Diego State, tive que sofrer na mão do Josh Allen no college. Ele, da grande universidade de Wyoming, o Josh Allen, ele é muito, assim, não vou dizer que ele é único, não acho que ele seja um quarterback único, não. Só que ele é a junção de tudo que é difícil para uma defesa marcar. Um cara que consegue passar muito fundo com precisão e um cara que consegue resolver com os pés. É por isso que ele é difícil marcar, o Mahomes é difícil marcar, o Lamar Jackson é difícil de marcar. Por isso que tem muito treinador que prefere não jogar contra o Cowboys, porque o Dak Prescott também consegue fazer isso. Por isso que quando o Jalen Hurts tem boas tardes ou noites de jogo, o Eagles dificilmente perde o jogo. Esse tipo de quarterback, um cara que tem recurso para resolver com o braço, com a perna, ele é muito difícil marcar. E o Chiefs sofreu. Tanto que, quando era corrida, eu agradecia pela chamada de corrida. Porque não foi um problema para o Chiefs parar corridas desenhadas do Bills. Mas foi um problema para o Chiefs parar scrambles do Josh Allen ou parar corridas desenhadas do Josh Allen, porque aí já tem um bloqueador extra. E foi um problema muito grande defender passes do Josh Allen. Só que, do outro lado, se Tom Brady é o comeback kid, o rei do 2-minute drill, Patrick Mahomes agora iniciou uma nova categoria, né? Que é o rei do 15-second drill, né? Não precisa mais do que isso, né? 13 segundos o homem saiu do touchback para botar o kicker numa posição fácil de field goal. Não é tipo, chegamos no range dele, não. Botamos ele para fazer um field goal fácil.
Dois passes.
E o que eu achei sensacional da drive foi ver na entrevista do Kelce, que é uma coisa que eu, como treinador, eu sempre peço pro jogador, né? Que é basicamente, coach, mas essa rota, eu corro assim, assim, ou assado, eu angulo como e tal, e aí normalmente a minha resposta é, ache grama. E aí o Travis Kelce disse que ele tava no huddle e falou pro Mahomes, eu não vou correr a rota da jogada, eu vou correr para um espaço aberto. E aí quando você vê, ele quer estar em um contra um, ele faz a primeira parte da rota ali, indo para fora, e aí o corner vai acompanhando ele, e aí com uma passada ele toma a parte interna do corner e fica com o caminho livre para botar o time numa situação de field goal. Então assim, mais uma vez, por mais que não tenha sido e aí no caso é para os dois times esse comentário, mas que não tenha sido uma grande noite das duas defesas, né? Os dois ataques não quebraram. Não rolou. Os dois ataques empenaram, mas não quebraram. Porque o Bills fez. O Chiefs fez TD, deixou tempo. O Bills foi lá, fez TD, deixou tempo. O Chiefs foi lá e meteu o field goal. Então, é engraçado, né? Não importa como o jogo acontecesse, um dos QBs ia ter uma game winning drive. Isso é muito doido, né?
Muito louco, muito louco. E Lucas, você trouxe um ponto que é muito interessante aqui sobre a dinâmica e a capacidade do Josh Allen de correr, de passe longo, é um protótipo, né, que chegou na NFL, porque ele não teve uma carreira boa em Wyoming, ele teve uma carreira ok em Wyoming, tanto é que
ele
na
era
época
um cara draft... físico que jogava, inclusive, para um time que tem um esquema ofensivo muito simplificado, tá, em Wyoming.
E assim... Teve um primeiro ano que oscilou muito e ele teve um boom, que isso é uma coisa que você tem que dar o mérito. para a comissão técnica inteira, não só o head coach, o treinador de quarterback, o coordenador ofensivo, esse trabalho minucioso do treinador de quarterback, desenvolver o jogador para ele conseguir ser isso aí. E o Bills, ele. Eu sempre falei que eu queria que o Nagy tivesse emulado o que o Bills fazia com o Josh Allen, com o Mitchell Trubisky, porque existia uma oportunidade ali. E calhou do Trubisky terminar virando reserva do Josh Allen, porque é um encaixe interessante ali. Eu acho que vai ser muito bom para o desenvolvimento do Trubisky, que eu acho que um dia vai ter uma oportunidade como titular na NFL novamente. Eu tenho essa suspeita aí.
É,
Mas.
Trubisky, ele sofreu do mesmo problema que, para mim, sofreu o Mark Sanchez, né? As pessoas preferiram abraçar o meme antes do jogador ter uma chance. Porque, hoje em dia, tu para observar a carreira do Mark Sanchez, ele não merece o tanto de piada que ele virou, não.
Eu acho que, pô, o Mark Sanchez, ele tinha limitações ali, mas ele conseguia executar e quer que não, o Jets foi para a final de conferência duas vezes com ele, né?
O que é o Jets depois dele, Luiz?
Então, assim, eu acho que tem que. Eu acho que tem muito disso aí também, Lucas. Eu acho que a torcida, da própria torcida do Bears, eu como torcedor do Bears posso falar que quando eu vi elogiar alguma coisa do Trubisky, meu Deus do céu, caiu o mundo, né? Porque parece que era um crime você elogiar, mas é um cara que pecou também por estar numa franquia complicada de desenvolvimento de atletas, né? Então, tem muito disso aí. Eu particularmente, fico muito feliz de ver ele no Bills. Mas antes de passar para a Tati aqui, é só trazer um ponto que eu acho que é importante, até para dar o gancho para ela, que é um problema do Bills, né, Tati? Assim, porque o Bills ele tem um time interessante, tem uma comissão técnica boa, mas, por exemplo, o Josh Allen liderou em passe e em corrida 4 de 6 jogos dos playoffs que ele disputou. É um número interessante para mostrar a força do Josh Allen, mas é um número para mostrar que falta running back no time, falta um jogo corrido. E fica muito peso no jogador, fica muito peso no Josh Allen, né? Então, no frigir dos ovos, a gente viu um baita duelo, viu um baita duelo de quarterbacks também, mas que sempre me dava a impressão. Por mais que eu achasse que o Bills entrou nos playoffs e eu sempre tive a impressão de que ia bater um teto. E esse teto era o Kansas City Chiefs, né? Microfone no
Então,
mudo.
eu acho que o Buffalo Bills vai passando os anos e vai sobrando poucos ajustes para fazer durante uma temporada para outra. Eu acho que running back com certeza foi algo que fez falta nessa temporada. E eu não achava que o teto seria, não, tá? Eu achei que o Bills poderia até vencer. Para mim, o Buffalo Bills é um time que tem muita potência, vai dominar aí. Bom, a gente vai ter mudanças na comissão técnica, né? Então, assim, eu tenho medo do que pode acontecer sem o Brian Daboll lá. Vou confessar isso para vocês, eu tenho muito medo de ser um Eagle sem Frank Reich, entendem? Porque muito do desenvolvimento do Josh Allen passa pelo Daboll, muito mesmo. Tanto é que a primeira temporada do Allen, ele não estava lá, e foi bem ruim. E depois que ele chegou, ele conseguiu, junto com os outros técnicos, extrair o melhor de Josh Allen e transformar o cara nessa potência que briga aí diretamente com Patrick Mahomes. Para ver quem é. O Mahomes já é a cara, né, da nova geração de quarterbacks, mas o Allen tá ali chegando junto. Então, eu tenho um pouco de receio do que o Buffalo Bills pode virar com essas mudanças, porque é natural de um time que está fazendo sucesso você ver algumas peças indo embora. Então, eu tenho esse receio, mas eu acho que é um time que tem muita potência. Que não deu esse ano, poxa, mas poxa, o ano que vem, com certeza, eles vão estar nos playoffs de novo. A não ser que aconteça alguma coisa muito, muito ruim. E o Kansas City Chiefs, eu não tenho nem o que dizer, assim. O trabalho do Andy Reid, da comissão técnica, é espetacular, porque eu acho que falta no ataque você ter alguém além de Tyreek Hill e Travis Kelce. A defesa O Melvin Ingram foi uma boa adição, só que eles precisam trabalhar na secundária urgentemente, urgentemente. É, não dá para você ter só o Tyrann Mathieu de segurança numa secundária. Mas o que esse time consegue fazer junto, eu acho muito louvável. É, eu acho muito incrível assim, porque eu torço pro Patriots. Então, eu vi meu time chegar
Não me
várias
diga.
vezes. Eu
Que
vi meu
notícia
time
chocante.
chegar várias vezes a conquistar isso que o Kansas City Chiefs está conquistando agora em um tempo relativamente menor. É, porque o Chiefs já vinha. O retrospecto do Andrew Reid como head coach é muito bom desde a época do Alex Smith. É, ele sempre tá jogando playoffs. Mas a parceria dele com a Honda, assim, doa quem doer, sabe? É maravilhoso de ver isso que eles fazem. É, o Kansas City Chiefs está no top 3 jogos de NFL para mim, que é Chiefs e Rams, essa partida de ontem, Chiefs e Bills, e o Chiefs e Patriots da final de conferência de
Esse não precisava.
2019. É, então é assim, é incrível, é maravilhoso para mim. Eles vão para a rodada final como os favoritos até para vencerem o Super Bowl mesmo, porque o que o Mahomes consegue fazer é imoral, é sacanagem com os outros 31 quarterbacks da liga. É sacanagem, porque as pessoas ficam, ai, mas Fulano faz não sei o quê, cara, mas não faz igual o Mahomes. Não faz, não adianta. Ele tem um talento nato e a gente tem que aceitar isso, entendeu? E que bom que a gente pode assistir isso.
É, tem gente que se surpreendeu, né, Lucas? Mas nós dois
Nós.
aqui não, né, amigo?
Dois
Sempre
nomes
soubemos.
do mesmo draft que a gente pode falar, né? Mahomes e Lamar
E
Jackson.
Lamazinho também.
Mas eu vou dizer uma
Opa!
coisa. Eu só vi com meus olhos uma pessoa fazer, guardadas as devidas proporções, parecido com o que Mahomes faz. E você viu também. Jake the Snake. Tirando ele, desconheço.
É, tá certo. Esse eu sinto falta no Marinão, hein? Putz, um dia
Calma.
voltará, triunfal, triunfal. Mas a Tati falou um negócio muito interessante. Eu acho que eu comentei isso no Twitter. A final da Conferência Americana de 2018, para mim, é muito emblemática. É, porque eu enxergo nela meio que uma passada de bastão. Sai essa dinastia, a dinastia como a gente conheceu do Patriots, aquela coisa absurda, 8 finais de conferência consecutiva, 70 milhões de finais aí com Bill Belichick de conferência ao todo. Mas assim, oito finais de conferências consecutivas é uma coisa absurda e que eu acho pouco provável da gente ver de novo, inclusive o Chiefs fazer. Tá? Isso é absurdo, completamente absurdo. Para você ter ideia, da Conferência Nacional, o máximo de vezes que um time foi para a final consecutiva foram quatro. Foi o Eagles com o Andy Reid e foi o Dallas Cowboys na época que o Dallas Cowboys botava medo, né, na galera. Anos 90, anos 70, então é por
E o
aí.
Chiefs agora?
E o Chiefs agora. Não, é o na Conferência Nacional, tô falando. O Chiefs agora conseguiu essas quatro seguidas. É muito chão para chegar a oito seguidas do Patriots, mas eu não duvidaria. Não sei, mas eu acho muito difícil chegar nesse panteão aí. E aí eu vejo que é uma passada de bastão. Uma dinastia antiga da Conferência Americana, que pode voltar, tem tudo para voltar aí, né? Quem sabe? Porque tem o Bill Belichick e tudo. Para uma nova dinastia da Conferência Americana, porque isso aí a gente pode dizer que é. Quarta final consecutiva do Kansas City Chiefs. A gente já pode tratar o Kansas City Chiefs com duas vitórias e uma derrota, especialmente se ganhar de novo, como o time da Conferência Americana a ser batido, a dinastia a ser quebrada da conferência. Se é do Super Bowl, se é da NFL como todo, aí é um outro papo que eu acho que a gente vai ver sim, porque eu vou trazer essa pauta só para a gente fechar aqui de apostas, dizendo, puxando que a nossa amiga Tati Cazorla colocou o Friends contra How I Met Your Mother na final, que foi o Patriots contra o Bucks. Já perdeu no Super Bowl Challenge, né? Então eu vou dar a oportunidade a ela, porque o meu, assim, Eu só não tô 100% porque o Patriots ramelou ali, né? Mas o meu Super Bowl, eu boto fé que é Chiefs e Rams. Eu boto fé nessa final aí. E você, Tati, depois a gente vai passar para Lucas. Qual o Super Bowl que você acha que vai rolar?
Eu acho esse também. Finalmente vocês vão poder assistir o Super Bowl que roubaram de vocês em 2018. O sonho que Brady e Belichick roubou, tá aí, ó, com 2 anos de atraso.
Durei. E aí, Lucas, qual é o Super Bowl aí?
A patroa falou, tá falado.
Tá falado. Então tá todo mundo fechado aqui. Só lembrando que a aposta de Lucas no Super Bowl Challenge antes dos playoffs começar era que o Super Bowl ia ser Packers e Bengals. Então ele tá. Mas o Bengals perdia, né? O Packers era campeão. Então ele já acabou pra ele. Essa final aqui de conferência dele, Packers e Cowboys, hein, bicho?
É muita fé, né, velho?
É muita fé, viu? Que pra mim o Cowboys já. No começo eu já tirei. Falei, o
É,
Cowboys tava com cara que ia cair.
a minha final era Chiefs e Packers. Não deu.
É, que é uma final justa, eu diria, né? Mas eu tô botando muita fé no Rams. Lucas, obrigado pela participação. A
Eu que
gente
agradeço.
vai passando aí de 1 hora de programa. Chegou a hora de dar um banho na minha filha agora. Tradicionalmente, às 7h15 é o horário do banho dela para nanar, né? E eu quero agradecer a você, quero agradecer a Tati pela presença, pela parceria, agradecer a todo mundo que participou aqui, o Anderson Santos, Pedro Henrique, torcedor do Detroit Lions também. Aí hoje teve ter torcida do Lions aqui, hein? Quem mais aqui? Rafael Brasileiro, todo mundo que estava no chat aqui, o Rafão Martins, todo mundo aqui que mandou um salve aqui. Muito obrigado. Vocês ajudam a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no canal do Huddle. Se você não é inscrito, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, dá aquela consagrada, se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho, dá essa força pra gente aí. E é isso aí. Valeu, Lucas, e rumo à dinastia aí do Chiefs, né, meu amigo?
Vamos que vamos.
Falou,
Vou descer
galera.
mais
Tchau.
quatro.
Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.